esta aberração política. E o Sr. Presidente da República, que bem sabe isto, diz à Assembleia: meus caros, por favor, façam qualquer coisa. O PS foge da dissolução e corre atrás do tempo. O Bloco e o PCP querem dizer aos seus eleitores que conseguiram alguma coisa, o que não conseguiram nada com a geringonça, podem agora dizer que conseguiram a eutanásia. É com pouca probabilidade que esta lei algum dia entrará em vigor. Não só porque ainda tem um processo pela frente, como será sujeita à fiscalização do Tribunal Constitucional, como terá que ter normas de regulação, que também o Presidente da República terá uma palavra a dizer. Meus caros, não tenham ilusões. Não é o dia, nem a hora, nem o momento. Esta lei não vai entrar em vigor. Esta lei nunca vai entrar em vigor. E porque se algum dia a regulamentação, por absurdo, já estiver concluída e o Presidente a tiver permitido, já o vosso tempo estará tão curto que eu tenho a certeza que haverá uma maioria neste Parlamento que revogará a lei e que se compromete aqui a mandar esta lei para o caixote do lixo. É que esta não é uma questão de liberdades, nem de decisão. É uma questão de aberração para que as pessoas saibam em casa o que está em causa. O que está em causa é dizer-se que quem não tem condições para se suicidar recorrerá à eutanásia. E perguntam ao Presidente, e perguntam os muitos juristas que olharam para esta lei, e quais são essas condições? Não sabemos. O médico decidirá. Não haverá um médico em Portugal que aplique uma lei escrita nestes termos. Não haverá um, porque estará a pensar sobretudo nas consequências para a sua vida. O que os senhores conseguiram não é uma lei da eutanásia. Conseguiram uma aberração jurídica que só nos vai humilhar no estrangeiro e só vai dar aos médicos e aos enfermeiros mais insegurança jurídica quando a tiverem que aplicar. Conseguiram 3 em 1. Arranjaram um enorme conflito com o Presidente da República, que aliás criam, como se viu pela atitude do Sr. Primeiro-Ministro. Conseguiram criar uma lei que ninguém vai nunca aplicar. E conseguiram dizer aos portugueses que ao fim de 20 anos de discussão, de para lá e para cá do processo legislativo, o melhor que conseguimos é uma aberração jurídica que envergonharia um aluno do primeiro ano de qualquer faculdade de Direito. Isto foi o que conseguimos e é isto que chegará. Quero deixar aqui uma nota muito clara. Não só a fuga do referendo é uma fuga à democracia, como esta lei, como está, viola estruturalmente a nossa democracia. Da nossa parte, fica o compromisso aos portugueses, como já o dissemos, que a primeira proposta de lei de uma maioria nesta Câmara de Direita será revogar a lei da eutanásia.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Ao contrário do que acabámos de ouvir, hoje não é um debate para parangonas ou para grandes frases para as redes sociais. É um debate em que somos chamados não a dar voz a uma maioria, mas sim à sensibilidade, ao respeito pela dignidade da pessoa humana em todas as fases da sua vida, incluindo quando a pessoa, não podendo decidir como viver, tenha o direito de decidir como morrer quando está em sofrimento irrecuperável e irreversível. E esse debate, não sendo um debate de uma maioria, é um debate daquilo que é a mais elementar justiça de um Estado de Direito. E é por isso que o PAN não se furta, tal como as demais forças políticas que hoje subscrevem e vão levar mais uma vez a votação, a reapreciação deste decreto, porque foram precisamente os avanços e os recursos que nos trouxeram até aqui. Um debate profundamente alargado, com auscultações, com audições que permitiram consolidar não só este quadro jurídico, mas também convocar para uma regulamentação aquilo que cabe à regulamentação. E ultrapassada não só esta fase, é fundamental que a regulamentação que venha depois da promulgação deste diploma ocorra o mais rapidamente possível, porque não podemos continuar a deixar estas pessoas, estas vidas, em suspenso. Ao Tribunal Constitucional, aquilo que seja agora do Tribunal Constitucional, malgrado aquela que é a remessa por parte das forças políticas que assim já decidiram que o vão fazer, mas estamos confiantes que este texto reúne todas as condições constitucionais para que venha de facto a ser promulgado e para que possa vir a ser devidamente aplicado. assim seja em estrito cumprimento da Constituição, mas de um dever maior que a todas e a todos nós, deputados desta Assembleia da República, nos cabe, que é com a possibilidade de, com empatia, legislarmos e com respeito pela dignidade da pessoa humana e a livre vontade de cada um de nós, livre dos nossos preconceitos e convicções pessoais e até religiosas, podermos dar soluções justas em sociedade.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A oposição do PCP em relação à legalização da eutanásia é conhecida e ficou expressa em todos os debates que foram realizados nas duas últimas legislaturas. Evidentemente, o PCP manterá o seu sentido de voto. Reafirmamos que a opção do PCP de votar contra a legalização da eutanásia não foi tomada de ânimo leve e resulta de uma reflexão profunda sobre um tema que, pela sua complexidade, pelas inquietações que suscita, pelos valores que estão em causa, não pode ser tratado ou discutido a partir de posições de superioridade moral, de arrogância intelectual ou qualquer tipo de manicaísmo. Reafirmamos que sempre nos recusamos a encarar o debate sobre a eutanásia como uma guerra de religiões contra ateísmos ou da esquerda contra a direita, estando em causa uma opção legislativa e não um julgamento sobre as consciências individuais. O que se decide é uma opção do Estado e não dos indivíduos. O que se decide não é sobre a opção individual de cada um sobre o fim da sua vida, mas a atitude a tomar pelo Estado relativamente à fase terminal da vida dos cidadãos. A autonomia individual é algo que deve ser respeitado, mas também não podemos iludir que uma sociedade organizada não é uma mera soma de autonomias individuais. Não pode o legislador assumir uma opção legislativa sobre a vida e a morte das pessoas sem ter em conta as circunstâncias e as consequências sociais dessa opção, a sociedade em que se produzirão os efeitos das decisões. Num quadro, recordamos, em que com frequência o valor da vida humana é relativizado em função de critérios de utilidade social, de interesses económicos, de responsabilidades e encargos familiares ou gastos públicos, a legalização da eutanásia acrescentará novos riscos que nós não podemos esquecer. Reafirmamos que este não é um debate entre quem preza mais ou menos a dignidade da vida humana, quem a desvaloriza mais ou menos. A dignidade de cada um perante as circunstâncias da sua própria morte é algo que ninguém está em condições de julgar. Não se discute aqui a dignidade individual, seja de quem for. Discute-se a questão de saber se um Estado que nega a muitos cidadãos os meios para viver dignamente, que nega condições de receber tratamentos e cuidados, lhes deve garantir os meios legais para antecipar a morte. Insistimos que o Estado português não pode continuar a negar à maioria dos seus cidadãos os cuidados de saúde que necessitam, particularmente nos momentos de maior sofrimento. A criação de uma rede de cuidados paliativos com caráter universal tem de ser uma prioridade. Portugal não pode criar instrumentos legais para ajudar a morrer quando não garante condições materiais para ajudar a viver. Através de boas práticas médicas, a rejeição do recurso à obstinação terapêutica e o respeito pela autonomia da vontade individual expressa através das manifestações antecipadas de vontade que a lei permite, o dever que o Estado tem é garantir que a morte seja sempre assistida, mas não que seja antecipada. Esta é a posição do PCP que hoje aqui reafirmamos.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Cardoso.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, depois no passado dia 31 de março termos sido confrontados com mais uma versão da lei sobre a morte medicamente assistida, Versão esta que não se limitou a rever a norma sobre que recaía ao juízo inconstitucionalidade, mas resolveu ir mais longe, alterando duas outras normas, que muda de forma substancial a relação entre suicídio assistido e eutanásia. Nesta lei, o doente deixa de ter o direito à escolha entre suicídio assistido ou eutanásia, porque agora o doente só pode recorrer e escolher a eutanásia quando o suicídio medicamente assistido for impossível por sua incapacidade física. E acrescenta ainda que a administração de fármacos letais pelo médico ou profissional de saúde ocorre apenas e só quando o doente estiver fisicamente incapacitado de os auto-administrar. Parecem-nos assim pertinentes, naturais e legítimas as dúvidas levantadas pelo Sr. Presidente da República quando questiona e solicita que se clarifique, primeiro, quem define a incapacidade física do doente para auto-administrar os fármacos letais e quem assegura, em segundo lugar, a sua supervisão médica. Para os partidos proponentes desta lei, não há dúvidas, só certezas. Ignoraram e desvalorizaram as dúvidas do Presidente da República em nome da democracia representativa, mesmo que o custo da ideologia se vá contar com vidas. De facto, a decisão de viver... De facto, a decisão de viver ou morrer é pessoal, matéria da esfera de cada um. Ou seja, se alguém se mata, isto é considerado um mero facto que permanece dentro da sua esfera jurídica pessoal. Coisa diferente é necessitar para se matar de outra ou outras pessoas ou do Estado, como é o caso do suicídio assistido ou da eutanásia, porque aí já estamos na esfera de um facto social. E ao tratar-se de um facto social, outras questões terão que ser equacionadas. Não há a menor dúvida de que todos e cada um de nós tem o direito e a liberdade para realizar uma escolha pessoal, até que essa escolha seja não viver. O que poderá parecer legitimar, cada um de per si tome nesta Câmara a decisão de aprovar ou reprovar esta lei. Mas a verdade é que dificilmente se pode reconhecer a existência de uma correspondência proporcional e efetiva entre o voto individualmente expresso por cada um de nós, deputadas e deputadas, assente na nossa consciência individual e nos nossos padrões morais e éticos, e a vontade coletiva da generalidade dos portugueses e portuguesas, cidadãos e eleitores que votaram em nós e nós representamos. Esta é, assim, para o PSD, uma questão de relevante interesse nacional que implica diretamente a assunção comunitária de um caminho de não retorno. Por isso entendeu e entende que os portugueses deveriam ter sido chamados a pronunciar-se com a realização de um referendo nacional. Para o PSD, é mesmo um imperativo proporcionar ao povo português a oportunidade de se pronunciar sobre esta questão. Mas, por meras razões formais, a nossa proposta foi recusada. Mas quem ficou prejudicado foi o povo português, impedido de se pronunciar sobre uma matéria de enorme sensibilidade, que não pode ser vista como uma mera questão médica, esquecendo as questões morais e de consciência, e esquecendo a realidade em que vivemos. Numa assustadora sociedade onde há cada vez mais idosos a viver com pouca saúde, abandonados, debilitados, fragilizados, num país que não cuida deles como devia. Não cuida deles, nem de milhares de cidadãos, sem médico, sem cuidados continuados ou paliativos, sem consultas de especialidade e sem acesso a cirurgias. O que os portugueses precisam é de um sistema social em que o sofrimento seja amplamente evitado ou diminuído sem que as pessoas tenham de ser confrontadas com a necessidade de pedirem para morrer. Que viver de forma decente, afetiva e fisicamente acompanhada seja a tradução de viver com dignidade e não sejamos uma sociedade em que o último ato de dignidade não é pedir para viver, mas para morrer. Como sabemos que estamos perante questões do foro da consciência de cada um, manteremos a decisão de dar liberdade de voto às deputadas e aos deputados do PSD. Quero, para terminar, dizer aqui aos portugueses e às portuguesas que, assim que esta lei seja aprovada, há um conjunto de deputados e deputadas do PSD que assumem o compromisso com o povo português de analisar o diploma em causa com vista a formular pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma nova intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ainda na finalização deste debate, era importante perguntarmos isto. Se estamos todos ou não de acordo que esta é uma questão de consciência. Estamos. E se é uma questão de consciência, era importante que a consciência dos portugueses fosse ouvida sobre esta matéria. Alguns dirão, há direitos fundamentais que não se referendam. Portugal referendou duas vezes a interrupção voluntária da gravidez.